cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Simval Medina a respeito do seu romance A Batalha de Porto Alegre, 13 de outubro de 1930. Este volume integra o catálogo da Martins Livreiro Editora.
Eu nasci em Macaé, sou branco e sou advogado, já tive bicho de pé e fui também vacinado. Fui poeta, jornalista, disputado, senatore, segretário, governista, prefeito e governatore. Ai, que saudade que eu tenho do tempo que eu era um malho, do tempo que era eu que a mandava no baralho. Isto tempo tão gostoso parece que não retorna. Hoje não sou mais em molho, de malho virei bigorna. Desde o dia que nasci, sempre tive bruto pelo, embora corresse aí que eu fosse simples camelo. A minha estrela de olhinho foi você que apagou. Tu entrou no meu caminho, logo azar me pegou. Ai, que saudade que eu tenho do tempo que eu era malho, do tempo que era eu que a mandava no baralho. Isto tempo tão gostoso parece que não retorna. Hoje não sou mais em molho, de malho virei bigorna.
Sival, uma das coisas que chama a atenção é que a questão do movimento conspiratório estava se cada vez mais se manifestando abertamente. E tanto Washington Luiz não dava a mínima, mas o comandante das forças militares de Porto Alegre também não. Você tem uma explicação para ficar alheio a essa situação?
A minha impressão é de que, primeiro, tanto o general Gil de Almeida, que era o comandante lá da região militar, como as próprias autoridades federais, no caso Washington Luiz, não acreditavam, sabiam da conspiração, mas não acreditavam na adesão do governo do Estado na conspiração. Quer dizer, se mantinham, digamos, engodados pela conversa do Getúlio. Tem uma história, provavelmente verdadeira, de que poucos dias, 2 dias antes do golpe, o Getúlio, que convocava constantemente o general Gil de Almeida para uma conversa no Palácio, convocou o general foi ao Palácio conversar com o governador de Estado e o Getúlio falou: general, vamos conversar enquanto a gente caminha. Convidou para dar um passeio fora, para não ser ouvido. E disse: general, corre o boato de que se houver a revolução, nós dois seremos os primeiros a ser presos.
A mineirada lá da terra da coalhada vai prender a carneirada nos sertões da Mantiqueira. O Rio Grande vem correr o menor risco, amarrou por telegrama os cavalos do obelisco. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Não volta mais, não volta mais. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora.
Val, você também lembra uma passagem em que há um alvoroço lá fora, se não me engano no dia 3 mesmo, E o secretário chega para o Getúlio e fala, desesperado, e fala, pô, presidente, o que é isso? Ele fala assim, é apenas a revolução começando. Essa frieza era outra característica do Getúlio?
Sem dúvida, sem dúvida. Getúlio, contrariando o estereótipo do político gaúcho, era um homem de uma frieza, de um calculismo, de um fatalismo impressionante. O João Neves da Fontoura, nas suas memórias, num dos volumes das memórias, ele analisa muito a personalidade do seu correligionário e concorrente e amigo, enfim, é uma relação muito complicada, a relação dos dois, mas ele faz análises muito interessantes a respeito da personalidade do Getúlio. Ao que tudo indica, por exemplo, Getúlio era ateu, o que para a época era, e conseguia se dar muito bem com a igreja, também tem esse detalhe. Então, a filha dele, a Alzira Vargas, que também deixou um livro de memórias interessante, fala que ela, que foi assessora direta e íntima, colaboradora e filha do Getúlio, sabia o limite até onde ela podia ir. A partir dali, ele era impenetrável. Então, era um homem com uma personalidade muito complexa e afável, sorridente, bom conversador, encantador no trato pessoal, mas um bloco de gelo e uma figura, um perfil psicológico pouco comum entre os políticos brasileiros.
Viva Juarez Távora, que do norte é o primeiro, viva o Isidoro Lopes, que é um grande brasileiro. O general Miguel Costa, ai que é da terra dos violeiros, ai lirará.
Simval, como é que se dá a relação do tenentismo com essa classe política de oposição?
As aproximações do movimento tenentista foi sempre desde lá o episódio de Copacabana de 1922, dos 18 do Forte, sempre foi um movimento adepto da luta armada para derrubar a ordem que eles chamavam de os carcomidos, enfim, a ordem vigente da República Velha. A oposição, como Partido Democrático Paulista, o Partido Libertador no Rio Grande do Sul, sempre os oposicionistas dentro do quadro institucional sempre flertaram com o tenentismo, ainda que as plataformas, ideias de como reformar o país fossem bastante distintas, mas sempre houve esse flerte, esse namoro entre os tenentes e os oposicionistas, digamos, conservadores. Quando a conspiração começa a se armar, esse namoro se intensifica. Agora, os tenentes tinham na liderança do Prestes, do Luiz Carlos Prestes, o seu farol, o seu sentido diretor. O Prestes era o líder inconteste do tenentismo. Em 1930, Oswaldo Aranha e o Getúlio conseguem rachar o tenentismo e conseguem que uma parte significativa dos tenentes, do movimento tenentista, João Alberto, Juarez Távora, o próprio Siqueira Campos, que morre antes da Revolução, rompam com o Prestes e se aliem aos políticos tradicionais que estavam fazendo a Revolução. É muito interessante essa coisa do movimento tenentista ter, na Revolução de 30, na conspiração, ter se cindido, se dividido, e uma parte significativa dos tenentes vão passar a fazer parte, inclusive, do governo após a instalação do Getúlio no poder.
Mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação desse Brasil verde e amarelo.
Sival, quais os momentos que você considera mais relevantes da Batalha de Porto Alegre?
Sem dúvida, o assalto ao quartel-general. O quartel-general de Porto Alegre, da região militar, situado na Rua da Praia, onde estava o general Gil de Almeida, o comandante da região, foi tomado rapidamente numa ação fulminante, mas em que houve muitas baixas, e isso desarticulou a possibilidade de comando do exército dentro da cidade e do Rio Grande do Sul, porque no quartel-general ficavam, por exemplo, sediadas as comunicações com todas as demais unidades do exército no estado inteiro. Então, tomado o quartel-general, os possíveis focos de resistência no estado inteiro, não só na cidade de Porto Alegre, ficaram isolados. Então, a ação mais importante foi essa, de combate propriamente. Agora, antes disso, houve uma ação que eu acho que é tão importante ou mais, que foi a infiltração de elementos favoráveis à Revolução, à luta armada, dentro dos quartéis. Principalmente no chamado complexo do Morro do Menino Deus, que era a unidade mais forte do Exército e, portanto, pró-governo, pró-Washington Luiz, na cidade de Porto Alegre, e que foi por um trabalho de infiltração de conspiradores totalmente desarticulada e que não conseguiu, quer dizer, houve uma morte nesse complexo militar, porque quando o movimento foi desfechado, os conspiradores dominaram rapidamente os possíveis partidários do governo e essa unidade, ou esse complexo de unidades militares, eu não lembro exatamente quantos mil homens havia lá, mas era um lugar privilegiado dentro da cidade, com abastecimento, com munições, etc. Os canhões, por exemplo, a artilharia desse local, que podia bombardear o Palácio do Governo, estavam inutilizados, porque elementos pró-revolução tinham tirado peças fundamentais das armas e as armas simplesmente não funcionavam.
Esta cordona dengosa me chama pro sarandeio.
Valdo, eu não gostaria de colocar alguma questão que eu não tenha tocado?
Olha, Marcelo, eu acho que você fez aí um escrutínio do livro e perguntas assim muito abrangentes, mas o que eu poderia dizer é um pouco o contrário. O que eu gostaria de ter escrito que não escrevi? E aí isso eu posso te dizer. Eu estou com vontade, mas não sei se vou fazer. É um projeto ainda em fase de germinação, que é escrever a continuação da Batalha de Porto Alegre, 3 de outubro de 1930. Eu estou com vontade de escrever a Guerra de São Paulo, 9 de julho de 1932.
Simval Medina é autor do romance A Batalha de Porto Alegre, 13 de outubro de 1930. Este livro foi publicado por Martins Livreiro Editora. Agradecemos ao Mar Jubran, produtor do programa Olhar Brasileiro, que gentilmente nos cedeu várias composições musicais que integram essa matéria. Sugestão:
Mulata Exportação. Mas que nega linda, e de olho verde ainda, olho de veneno e açúcar. Vem, nega, vem ser minha desculpa. Vem, que aqui dentro ainda te cabe. Vem ser meu álibi, minha bela conduta. Vem, nega exportação. Vem, meu pão de açúcar. Monto casa pra você, mas ninguém pode saber, entendeu, meu dendê? Minha tonteira, minha história contundida, minha memória confundida, meu futebol, entendeu, meu gelol? Rebola bem, meu bem querer, sou seu improviso, seu karaokê. Vem, nega, sem eu ter que fazer nada, vem sem eu ter que me mexer. Em mim tu esquece tarefas, favelas, senzalas, nada mais vai doer. Sinto o cheiro do ser, meu maculelê. Vem, nega, me ama, me colore. Vem, nega, vem ser meu folclore. Vem ser minha tese sobre nego malê. Vem, vem, nega, vem me arrasar. Depois eu te levo pra gente sambar. Imaginem, ouvi tudo isso sem calma e sem dor. Já preso esse ex-feitor, eu disse, seu delegado. O delegado piscou. Falei com o juiz se insinuou e decretou pequena pena com cela especial por ser esse cara intelectual. Eu disse, seu juiz, não adianta. Opressão, barbaridade, genocídio, calamidade, nada disso se cura trepando com uma escura. Oh, minha máxima lei, deixai de asneira. Não vai ser um branco mal resolvido que vai libertar uma negra. Esse está fadado, porque não é com lábia de pseudo-oprimido que vai aliviar o seu passado. Olha aqui, meu senhor, eu me lembro da senzala. E tu te lembras da casa grande. E vamos juntos escrever, sinceramente, outra história. Digo, repito e não minto. Vamos passar essa verdade a limpo, porque não é dançando samba que eu te redimo, eu te acredito. Vê se te afasta, não insista, não invista meu nojo, meu engodo cultural, minha lavagem de lata. Porque deixar de ser racista, meu amor, não é comer uma mulata.
Ouvimos Elisa Lucinda interpretar o poema Mulata Exportação, contido no seu CD O Semelhante. A autora é considerada uma das vozes femininas mais expressivas da sua geração. Elisa Lucinda é também uma ótima atriz, tendo participado com destaque de algumas telenovelas da Rede Globo de televisão.
Aviso da lua que menstrua. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia. Metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta pro lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que tá. Cada palavra dita, antes de dizer, o homem reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. A mulher tá acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, porque quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Não, porque eu sou muito sua amiga, é que eu tô te falando na vera. Eu conheço cada uma, além de ser uma delas. Você, que saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, e já se alcança a cidade secreta, Atlântida perdida. E outras vezes várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, porque você tem uma cobra entre as pernas. Cai na contradição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço eca. Você que não sabe onde está sua cueca. Ah, meu cão desejado, meu cão tão preocupado em rosnar, ladrar e latir. Esquece de saber morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que é que você tem pra falar da vaca? O que você tem, eu vou dizer, e você não se queixe. Vaca é sua mãe. De leite. Vaca e galinha não ofende. vaca e galinha enaltece, elogia. Oh, meu Deus, comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite, pensando que tá agredindo, que tá xingando um palavrão imundo. Tá não, homem, tá citando o princípio do mundo.
O CD Semelhante, de Elisa Lucinda, se compõe de 17 poemas. Este álbum teve a participação especial de Juliano Gomes, Mauro Salles, Miguel Falabella, Paulo José e Zezé Polessa. Música, Leandro Braga.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benet Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.